Olá, Tutameia está ao vivo neste Brasil em que o Tribunal Superior Eleitoral determinou hoje a abertura de investigações sobre uma rede de desinformação e vai investigar, entre as pessoas a serem investigadas, estão o presidente Bolsonaro e seu filho. Estamos aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora.
O Rodolfo.
E do outro lado da telinha, conversa conosco hoje o economista Márcio Postman. Você já o conhece, a Eleonora já vai trazer mais informações sobre a trajetória do Márcio, mas antes eu queria convidar o nosso entrevistado, Eleonora, e todos vocês que já começam a entrar aqui para a entrevista desse fim de tarde, para que a gente se reúna numa manifestação de solidariedade. Mandemos todos um grande abraço aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. É um número terrível e que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor, ordens de grandezas menor, se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Ele não fez isso, ao contrário, atuou para espalhar o vírus, fez uma política de disseminação da morte, provocando aglomerações, sendo contra o uso da máscara, deixando de comprar vacina na hora certa, criando confusão quando as vacinas começaram a ser distribuídas. Enfim, fez tudo para que os números do Brasil estivessem entre os maiores do mundo. E o número de mortes, o Brasil é o segundo no mundo em número de mortes, que chegaram hoje. Conforme o boletim do CONAS, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, distribuído há poucos minutos, há 687.483 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 34.776.259 casos. É um crime contra a saúde, é um crime contra o Brasil cometido por esse governo. Eleonora.
Márcio Postman, muito obrigada por você estar aqui hoje conosco, nesse final de tarde, início de noite, do dia 20 de outubro de 2022. Estamos um pouco mais de 10 dias das eleições. Márcio Postman é economista, como o Rodolfo falou, pesquisador, político, professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e da Universidade Federal da ABC. Foi presidente da Fundação Perseu Abramo, do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e secretário municipal de São Paulo. Publicou dezenas de livros. A gente tem aqui uma prateleira cheia aqui com a produção do Márcio Postman, muito, muito bom. Entre eles, A Década dos Mitos, Latino-Americana, Enciclopédia Contemporânea da América Latina e do Caribe, e um dos mais recentes é esse que nós vamos conversar também, Neocolonialismo à Espreita. Márcio, antes da gente entrar um pouco na economia, eu queria que você falasse para a gente a sua avaliação dessa situação tensa nesse segundo turno. Como é que você está avaliando o quadro político no Brasil?
Bom, inicialmente, mais uma vez, agradecer aí a oportunidade de fazer esse diálogo com vocês, que tem tido um protagonismo importante em enfrentar esse enorme desequilíbrio que nós temos do ponto de vista das informações e comunicações. Então, uma alegria, de fato, poder fazer esse diálogo, Rodolfo e a Leonora. E, bom, em relação ao tema eleitoral, eu confesso que já trabalhava há mais tempo com o fato de nós termos um segundo turno, e um segundo turno muito apertado, até porque a experiência eleitoral de outros países que nos antecederam, né, desde já dos Estados Unidos, mas depois países aqui latino-americanos, apontava justamente para uma sociedade distinta da do passado, e especialmente um processo eleitoral que ganha cada vez mais dimensão, não no espaço real, né, do contato, da militância, da forma tradicional de fazer política, mas crescentemente no espaço virtual. Então, entendia justamente que, olhando digamos, a trajetória presidencial, eleitoral no Brasil, não quero cansar com números, mas nós estamos falando de um país que tem 133 anos de república, e que nesta república nós tivemos 38 presidentes. E dos 38 presidentes que ocuparam o cargo, desses 38 presidentes, 18 apenas passaram pelo crivo eleitoral. 20 deles alçaram a condição de presidente da República por serem vice-presidentes ou por estarem na sucessão quando houve algum obstáculo ao presidente, por serem presidente da Câmara, por exemplo, dos deputados, do Congresso ou até mesmo do Supremo Tribunal Federal. Dos 18 presidentes que nós tivemos, que passaram pelo crivo eleitoral, somente 12 deles, né, tiveram, na verdade, um ambiente, vamos dizer assim, mais democrático, com maior participação eleitoral, porque consideraram as eleições que haviam no Brasil até 1930, né, de certa maneira, desconsideraram o que a gente poderia entender como democracia representativa, na medida que era uma parcela ínfima da sociedade. Em 1930, a última eleição da chamada República Velha, cerca de 5% da população participou do processo eleitoral, e eram eleições, como sabemos, né, sem a justiça eleitoral, o voto não era secreto, etc. Né? Bom, mas o que é importante dizer, que eu acho que é mais ressaltante, que talvez demarcaria justamente a questão que nós estamos vivendo hoje, do ponto de vista da tensão, ou mesmo o impasse histórico que a sociedade reflete a partir do voto, é que até 2018, pelo menos, nós tivemos somente 5 presidentes que sucederam os seus antecessores por serem oposição. Ou seja, a maior parte dos presidentes que foram eleitos ou que sucederam não eram de oposição ao governo anterior. Né? Então, eu lembro aqui que Juscelino Kubitschek, por exemplo, foi eleito com 33%, 34% dos votos, 6% a mais apenas do que o seu candidato, o seu adversário naquela época, e que ele era oposição, o JK, ao Café Filho, né, que havia sucedido em função da morte do Getúlio. Depois nós tivemos, em 1960, o Jânio Quadros, que foi, de fato, um candidato de oposição ao Juscelino Kubitschek. Né? Podemos colocar também como um presidente que se opunha, né, com cuidado, mas de toda maneira, a vitória no colégio eleitoral em 85, Tancredo e Sarney, que, de certa maneira, eram oposição ao Paulo Maluf, o candidato, então, do PDS naquele momento. Né? Colocaria também como presidente que se opunha ao seu sucessor, o Collor de Mello, em 89, e posteriormente o presidente Lula, em 2002, que se opunha, então, à gestão do Fernando Henrique. De lá para cá, na verdade, houve uma sucessão. Eu considero, inclusive, que o Bolsonaro não era oposição ao Temer, por exemplo, é uma espécie de continuidade. Então, eu diria assim, que é da nossa tradição termos poucos presidentes que são eleitos o que sucedem a governos anteriores. E ainda para tornar mais complexo, desculpe essa introdução já longa, não é? Ressaltar que desde 98 que nós temos, passamos até a reeleição, não é? Todos os presidentes que se candidataram à reeleição jamais perderam a reeleição. Não é? Então, essa pode ser a primeira da experiência de reeleição que nós temos no Brasil, em que o presidente que tenta a reeleição pode não vencer, né? Mas para dar um quadro, na verdade, mais geral, é preciso entender que nós estamos falando, evidentemente, talvez de uma eleição das mais importantes, pelo menos do ciclo da Nova República, de 85 para cá, não é? Mas ela faz parte de um processo mais amplo, cujo sistema eleitoral no Brasil, de maneira geral, ele é mais para conservar do que para alterar a trajetória anterior.
Tradição semelhante tem os Estados Unidos, né, de eleger sempre governos, novos presidentes que são na linha política de continuidade. A exceção foi uma exceção recente, foi exatamente a derrota do Trump agora. Né? Agora, voltando aqui para o nosso Brasil brasileiro, e a situação das eleições, a gente tem sido muito falado de fake news, mas além das fake news, há um processo de manipulação de informações. Eu queria que você comentasse, Márcio, essa questão aí da suposta ou verdadeira política do Bolsonaro preconizada para um eventual futuro governo dele. Né? Supostamente houve um vazamento, nunca se sabe se o vazamento foi real ou a pessoa, ou o governante ou o político deixou vazar, né? Mas o fato é que, independente... E agora, então, vazou, diz que vai ser o salário mínimo vai perder o seu poder de compra, a política vai ser aprofundada a reforma trabalhista. Depois veio o Paulo Guedes, isso aí foi uma notícia publicada na Folha ontem, depois veio o Paulo Guedes dizer que era tudo mentira. Mas o fato é que, ao longo desses anos, a política desse governo tem sido de contrair, né, de reduzir o poder de compra do salário mínimo, simplesmente não concedendo aumentos acima da inflação. Eu queria que você comentasse a política do salário mínimo e essa suposta reforma trabalhista, ou a reforma trabalhista que efetivamente já aconteceu.
Bom, a propósito da questão interessante, você inicia ela chamando atenção para a chamada fake news, né? As mentiras, dentro de um processo eleitoral, não são novidades, né? Isso, a própria história permite vislumbrar uma série de exemplos que ocorreram, não é? Mas parece-me que nesta esfera virtual que nós estamos hoje cada vez mais integrados, conectados, né? A estratégia política do Bolsonaro tem uma natureza militar, uma natureza de difusão de uma série de mentiras, uma atrás da outra, não é? E que colocou em xeque, a meu modo de ver, é claro, o papel da justiça eleitoral, que é uma justiça que, embora tenha feito esforços importantes para estar atuando nesta esfera nova virtual, não é? Mas obviamente que ela se mostra insuficiente e inadequada. Portanto, é uma estratégia de natureza militar que tem tido sucesso. Não me parece que, se não fosse o resultado obtido, eles seguiriam nesta atuada. Né? Mas em relação ao questionamento sobre o que pode ocorrer a partir, então, de encerradas as eleições, né? Eu começaria dizendo que o governo Bolsonaro, de certa maneira, foi exitoso na montagem do que alguns economistas mesmos denominam como sendo um ciclo político-eleitoral. Ou seja, desde o nascimento, digamos assim, da ciência econômica, isso lá ainda no século XVIII, com Adam Smith, ele denominou, não é, as ciências econômicas como, na verdade, uma economia política. Ou seja, é uma economia que combina, que se mistura com a política. Em 1943, um economista polonês, Michel Kalek, escreveu também um livro e que apontava a capacidade de governos no âmbito democrático, no capitalismo, de construírem, na verdade, de forma quase que artificial, uma realidade que destoasse do período anterior, utilizando fundamentalmente o gasto público. Então, eu percebo justamente que esse movimento foi feito previamente, no caso brasileiro. Eu acredito que estas eleições são as eleições mais caras da história do país, ou seja, onde o poder econômico se fez de fato presente, tanto o poder econômico privado quanto o poder econômico público, né? Porque possivelmente, isso os dados vão demonstrar na sequência, mas possivelmente o governo Bolsonaro deva ter comprometido entre 4% a 5% do PIB em ações voltadas para o resultado eleitoral. Né? E como sabemos, infelizmente, a economia brasileira não se encontra numa realidade satisfatória. Nós já estamos há quase 9 anos, né, em que a economia brasileira não cresce. É uma economia de rentismo, né? Rentismo financeiro, rentismo dos dados... das mídias sociais, das redes sociais, enfim. Então, o que nós estamos vendo é que este enorme gasto público que foi feito, não é, ele terá consequências que deverão ser, de alguma forma, enfrentadas. O que saiu noticiado como um possível ajuste fiscal, monetário, né, porque, obviamente, que a partir do fim da desoneração fiscal, nós teremos um sobrepreço dos combustíveis, entre outros produtos. Então, o risco de uma inflação que aparentemente, na verdade, aparentemente não, está em deflação, ela saltaria por um patamar muito elevado, apontando uma trajetória de aceleração muito elevada. Então, o governo vai precisar liberar os preços que estão hoje constrangidos, para isso, possivelmente, vai elevar rapidamente a taxa de juros. Então, vai conformando um período, né, em que a recessão possivelmente será uma marca imediata, até porque o governo possivelmente fará uma nova legislação, uma normalização de novos tetos para o gasto social, e isso implicaria desvincular o salário mínimo de benefícios e até mesmo operar com o salário mínimo sendo reajustado abaixo da inflação. Isso ainda não é possível por conta de uma legislação existente, mas ela é obviamente possível de ser alterada, né? Então, o quadro, isso, eu diria assim, não é terrorismo, dizer, olha, depois das eleições tudo vai piorar, é porque é previsível quando se monta um ciclo político-eleitoral, né, que se cria uma artificialidade, que isso obviamente é insustentável e ações imediatas deverão aparecer. Talvez não apareçam na hipótese do Bolsonaro perder, e daí talvez ele queira promover uma herança ainda mais dramática para o presidente Lula.
Márcio, o que você diria que está em jogo mais profundamente nessa eleição? A gente passou, desde o impeachment da presidente Dilma, a gente passou por um processo de retrocesso muito agudo, em várias dimensões. Você mesmo, nesse livro, Neocolonialismo à Espreita, fala da questão colonial, do retrocesso, né, da economia brasileira, e esse processo esse de regressão que tende a se aprofundar ainda mais numa eventual vitória do Bolsonaro. O que está em jogo nessa eleição? É a soberania do país? É o modelo econômico? Quais são os interesses, né, que estão jogando, acho que muito fortemente, nesse momento, nessa disputa aqui?
Nós podemos começar, então, afirmando que nós não temos, infelizmente, uma eleição que discuta, digamos, o rumo, discuta o futuro, que seria normal em cada eleição, em que os candidatos pudessem expor a sua visão de mundo e como gostariam de enfrentar problemas e desafios. É uma eleição plebiscitária, né, que é basicamente o campo pelo qual interessa ao Bolsonaro, nessa circunstância, eu diria assim, fica borrada as razões pelas quais talvez esta eleição tenha tanta importância, porque de um lado, pelo menos para mim, talvez seja o último suspiro que o Brasil teria, digamos assim, de se reposicionar diante da divisão internacional do trabalho que está em curso, diante do deslocamento do centro dinâmico do mundo, do Ocidente para o Oriente, e diante da conformação de uma nova era, a era digital. Ou seja, neste novo contexto, basicamente a divisão do trabalho no mundo, ela forma dois grupos de países. De um lado, os países que têm capacidade de produção e difusão de bens e serviços digitais, que são hoje, digamos, o coração da acumulação de riqueza, e de outro lado são os países que, infelizmente, sem condições de produzir, passam a ser tão somente consumidores, e por não produzir internamente se transformam em importadores. Né? Então, eu digo isso porque, infelizmente, o Brasil está nesse segundo grupo. Né? Nós somos a 13ª economia do mundo, porém, ocupamos a sexta posição do ponto de vista da população mundial, o quinto maior território nacional, mas, ao mesmo tempo, assumimos a condição de quarto maior mercado consumidor de bens e serviços digitais. Então, nós dependemos cada vez mais estando nessa posição na ordem internacional, nós estamos dependendo cada vez mais, né, da exportação de bens primários para poder gerar renda e assim ter acesso aos bens e serviços digitais que nós não produzimos. Então, essa eleição possivelmente será o último suspiro de uma defesa de uma posição na divisão do trabalho diferente, né? Porque o Brasil ainda tem um sistema de produção de ciência e tecnologia, tem um sistema educacional, obviamente tudo com dificuldades, mas ele é, olhando o mundo em termos relativos, um patamar que nos permitiria ter uma posição diferente no mundo em relação à produção de bens e serviços digitais, né? E o fato de nós não termos essa condição nos coloca justamente uma forte ênfase na necessidade do país se reindustrializar. Então, a vitória do Lula poderia ser justamente a convergência em torno de um projeto cujo futuro passaria por combinar, não é, o conhecimento com o valor agregado. Isso não significa em nenhum momento acreditar que a potência agrícola que nós somos, né, deveria ser inviabilizada. Pelo contrário, é possível, junto com uma potência agrícola, ser uma potência industrial, uma potência em bens e serviços digitais. Eu diria assim, o Brasil poderia aproveitar melhor o que tem, as suas potencialidades. No caso de uma derrota do presidente Lula e vitória de Bolsonaro, nós reafirmaríamos esta condição, não é? Que é basicamente uma restauração do Brasil pré-1930, um país em que conformaria uma aliança muito forte entre os exportadores de bens primários, não é, com importadores de bens e serviços, aliado tudo num circuito da financiarização, que era um pouco que o Brasil viveu na República Velha, não é? E isso me parece que não oferece a condição de uma nação, de um país, né? Na medida em que hoje nós temos cerca de 90% da população residindo no meio urbano, né? No período da República Velha, a maior parte da população estava no campo, então tinha algumas condições de subsistência, mas mesmo assim ela estava cada vez submetida, naquela época, de 100 anos atrás, né, ao fanatismo religioso. Nós tivemos a experiência de Canudos, entre outras, por exemplo, ao próprio banditismo social, não é, com Lampião, enfim, entre outros. E hoje a expressão do fanatismo religioso e do banditismo social, ela é muito forte nas cidades e se apresentam como alternativa, eu diria assim, não é, a uma realidade que praticamente impede as pessoas de terem uma vida digna. Então esse é o caminho pela qual o Brasil tenderia, infelizmente, a caminhar na hipótese de uma vitória de Bolsonaro, pelo menos é assim que eu penso.
Faz sentido dizer que o projeto de Bolsonaro, além de defender os interesses da sua própria família, é fazer do Brasil um país subserviente, um fazendão, como muita gente tem usado essa expressão, e que consequências isso traz para a população? A gente já vem vivendo isso na avaliação de alguns analistas.
Bom, isso não é uma novidade, né? Isso, de certa maneira, é a forma mais fácil de conduzir um país. A nossa herança colonial, não é? O nosso passado imperial e da própria República Velha até 1930, não é? Demarcou justamente essa forma de exercer a política através de uma plutocracia, ou seja, é um sistema que protege os muito ricos, né, e que, de certa maneira, condiciona pela violência e por formas extrativas, de extorsão, de chantagem, inclusive, a própria coesão interna. Então, não seria uma novidade. A novidade é que nós estaríamos passando por uma regressão histórica, né, na medida em que o país tem hoje uma frente enorme de possibilidades de geração de riqueza, não é? E não usufrui, não ousa, na realidade, desenvolver, né? Ou seja, nós estamos diante de um quadro internacional, que é a emergência climática, que colocou em xeque toda a perspectiva positiva que havia em torno da ideia de desenvolvimento sustentável. Essa é uma ideia, uma construção do final dos anos 80, e que até hoje não mostrou resultado exitoso, não obstante a quantidade de eventos, de declarações e de documentos feitos por presidentes, por liderança dos países, coordenados pelas Nações Unidas. Esse esforço se mostrou, até agora, pelo menos, insuficiente, uma vez que os relatórios do próprio IPCC revelam que o clima vem aumentando no mundo, né? Ou seja, nós já estamos diante de um novo regime climático, antropoceno, e nos coloca desafios enormes. Bem, o Brasil, diante disso, é um dos poucos países do mundo que tem, digamos assim, um passaporte para essa realidade que poderia ser muito bem aproveitada pelos biomas que nós temos no Brasil, né? Pela riqueza dos biomas. Isso, obviamente, reconfiguraria pensar o desenvolvimento brasileiro em bases muito diferentes do que fora do passado. Né? Poderíamos falar também de um outro bioma, que é o fato do Brasil ter um amplo litoral, né, com o Oceano Atlântico, que é, de certa maneira, no seu fundo, o fundo do mar, extremamente rico. Né? A Petrobras arranhou um pouquinho e descobriu petróleo, né, na camada do pré-sal. Eu nem sei se isso é bom ou ruim do ponto de vista do que representa para o meio ambiente, mas apenas para chamar a atenção que o fundo do mar é muito rico em recursos que poderiam, tá certo, ser melhor explorados de forma sustentada, etc. Nós temos um outro espaço muito rico, que é o espaço sideral, né, diante do fato que hoje grande parte da economia mundial, né, ela está articulada, né, pela presença de satélites, toda a conexão ela é feita pelo espaço. No Brasil nós temos uma quantidade enorme de satélites que não são brasileiros, tem uma principal área de lançamentos de satélites do mundo, ou seja, aquilo que o Furtado dizia, né, o Brasil é o país das oportunidades, porém perdidas. É um país com uma incrível possibilidade, não é? Que nos abriria a perspectiva, eu diria assim, de um governo que não poderia ser tão medíocre em acreditar que apenas um segmento, o setor primário, poderia gerar riqueza adequada, ocupação para uma população de mais de 214 milhões de habitantes. Ou seja, nós temos uma frente a ocupar. E até mesmo, diria que não se trata necessariamente de um problema de natureza econômica, é um problema político, né? Porque o Brasil tem, em primeiro lugar, uma quantidade enorme de dinheiro disponível, né? Recurso que está depositado no sistema financeiro, aguardando a sua rentabilidade pelos juros, pela forma com que o Brasil, na verdade, gere a sua dívida pública. Então, é um dinheiro que poderia estar sendo alocado em atividades produtivas, geradoras de empregos, né? Mas não vai porque as taxas de juros, os riscos, enfim, desmotivam. Mas, em todo caso, nós temos dinheiro disponível, não precisamos de recursos externos. O Brasil tem dinheiro próprio, tem uma reserva internacional, inclusive. O Brasil tem aonde, na verdade, se desenvolver. É um país em construção, problemas de infraestrutura, habitação. São enormes os nossos gargalos, sobre os quais poderia perfeitamente esse dinheiro que está depositado no sistema financeiro ser alocado com rentabilidade, com lucro. E, por fim, ainda nós temos mão de obra, né? O Brasil tem mão de obra disponível, ou seja, não se tratam de problemas econômicos, esses são os elementos que permitiam o Brasil estar andando com outro ritmo, né? Me parece que o nó é político. Como, na verdade, combinar esses elementos de natureza econômica em algo que viabilizasse, de certa maneira, uma situação superior, tanto aos capitais, quanto à população, quanto ao meio ambiente. Né? Então, essa é a questão crucial do Brasil de hoje, ao meu modo de ver, que é a questão de natureza política e não econômica.
Márcio, a gente está vendo nessa campanha a formação de uma frente, né, com muitos representantes da elite, da elite financeira, da elite industrial, uma parcela, quer dizer, a gente está vendo a configuração dessa frente, coisa que não havia há muito tempo. A gente falou tempos atrás com o seu colega, o Armando Boito, ele disse que essa configuração significa a conjunção dos interesses de uma burguesia que não é exatamente nacional, mas que tem interesses no país, para fazer frente a uma burguesia associada, uma burguesia com interesses, digamos, da Faria Lima, que poderia viabilizar uma nova frente neodesenvolvimentista. Já ouvimos aqui também outras pessoas dizendo que isso não é assim, que essa, o neodesenvolvimentismo acabou, está enterrado, essa frente não poderia levantar essa ideia de uma maneira mais concreta. Como é que você avalia essa movimentação, ainda que de uma parcela da burguesia em torno do presidente Lula? Isso significa que essa parcela tem uma ideia de país que, de alguma maneira, pode ter pontos de convergência com setores mais populares, ou isso é um engano?
Eu pensando até que ponto as abordagens que tradicionalmente se faz não é dar conta de uma transformação, de uma reconfiguração da sociedade brasileira tão profunda. Ou seja, nós vivemos praticamente 30 anos, um pouquinho mais talvez, de uma ruína da sociedade industrial que se buscou construir aqui desde a Revolução de 1930. E esse desmonte da sociedade industrial, ela levou consigo praticamente, a meu modo de ver, é claro, as duas classes fundamentais do capitalismo brasileiro. Ou seja, o Brasil não tem mais, a meu modo de ver, uma burguesia industrial, tá certo? Não tem mais uma classe operária de manufatura. Nós temos uma outra coisa, tá certo? Uma parte importante da nossa burguesia industrial, nos anos 70 e 80, se converteu em rentista, em função de condições desfavoráveis para produzir internamente, na forma com que o Brasil, não é, se inseriu na globalização, com alta taxa de juros, câmbio valorizado, etc., mas melhor desfazer do negócio e transformar o antigo negócio em ativos financeiros em vez de juros. Outra parte que optou por não acompanhar esse movimento, na realidade se transformou de burguesia industrial em burguesia comercial, né? São comerciantes, eles, na verdade, montam internamente o que compõe, o que compram de fora, tá certo? Então, para poder operar os seus negócios de forma rentável, né, eles fazem como qualquer comerciante em qualquer lugar do mundo, precisam comprar barato e vender caro, é o que fazem, e, portanto, é fundamental para comprar barato nos outros países que a nossa moeda, em geral, esteja valorizada, né? E que os custos do trabalho, custos, né, do comércio, carteira de trabalho, direitos, isso aí opera contra a ideia de ter uma rentabilidade maior, né? Então, houve uma conformação, digamos assim, no andar de cima da sociedade brasileira, assim como também houve uma alteração importantíssima na classe trabalhadora. É óbvio que o próprio IBGE revela a existência de trabalhadores na indústria de transformação, não é? Mas, na realidade, a classe trabalhadora que nós temos hoje não é uma classe trabalhadora que está longe do roteiro que foi construído desde os anos 30, que é, de certa maneira, a ascensão social que adviria do deslocamento de uma situação de um trabalhador no campo, rural, que viria para a cidade, se converteria em proletário, em operário na indústria, que, na verdade, teria uma cidadania regulada pelo trabalho formal, com carteira assinada, etc. Isso, como a gente sabe, tem sido enfraquecido, ou seja, há uma perda de centralidade da relação salarial, e nós temos hoje uma classe trabalhadora cada vez mais submetida a uma relação de renda variável, não é? Ou seja, ela sabe mais ou menos quanto custa viver, e para poder dar conta desse custo, ela realiza trabalhos diversos, né? Ela pode operar numa empresa de transporte de pessoas, não é? ou de transporte de mercadorias, etc., durante um determinado horário. No outro horário trabalha como segurança, no outro horário trabalha como vendedor, ou seja, são uma diversidade de ocupações com jornadas extensas e remunerações muito baixas, precárias, que é o que a divisão internacional do trabalho nos impõe. Ou seja, enquanto o Brasil permanecer como um país importador de bens e serviços digitais, dificilmente nós teremos condições de gerar empregos de boa qualidade, porque é o que é possível gerar nas condições nas quais nós estamos submetidos internacionalmente. Então, digo isso porque, pelo menos analisando, não é, as eleições deste ano, eu considero que são eleições realizadas diferentes do modelo pelo qual nós convivemos ao longo do ciclo político na República. Né? De 85 para cá, houve praticamente um acordo pela Constituição que os candidatos aos cargos, não é, eles disputariam entre si, mas aceitariam o resultado eleitoral. Né? Em 2014, isso foi quebrado. Né? Então, e esta quebra levou a um questionamento do resultado eleitoral e, como sabemos, o impeachment da presidenta Dilma. Mas não houve o questionamento do resultado das eleições de 2016, 2018, 2020, porque, de certa maneira, aqueles que impediram o governo da presidenta Dilma foram os vitoriosos, em grande monta, nessas três eleições. Esta eleição, há uma dúvida, tá certo? Então, apenas para chamar a atenção, que não me parece que estamos mais no ciclo político da nova república e, portanto, analisar como no passado talvez não seja a forma mais adequada. De certa maneira, se a gente olhar para a década de 50, que eu acho que talvez tenha um pouco mais a ver com o que nós estamos enfrentando hoje, não é? Eu começaria dizendo que o presidente Lula, a candidatura do presidente Lula, não é? Ele fez um movimento muito diferente, digamos assim, que as candidaturas anteriores, pelo menos no âmbito do PT, que eram candidaturas que partiam de um projeto, de um plano, de governo, etc., reunia as melhores cabeças, as melhores ideias, fazia uma grande discussão e tinha um bom programa, tinha um bom candidato. Então, era uma campanha à la iluminista. Ou seja, temos, do ponto de vista racional, o melhor programa, o melhor candidato, logo ganharemos a eleição. O que nós estamos vendo agora é que, na verdade, me parece que há um convencimento que é a política que tem que, na verdade, conduzir a economia e não o contrário. E por isso que houve já na candidatura do presidente Lula uma espécie de frente com vários partidos, certo? Não que não houvesse no passado, mas, na verdade, uma construção em torno, não é, de um horizonte que ganhou maior envergadura a partir do segundo turno, que não é, até onde eu consigo observar, é claro, não é um comprometimento em torno do que fazer durante o governo. Como é que vai ser a economia? É, de certa maneira, para barrar o fascismo, não é? Para barrar o risco do esvaziamento democrático. E isso não tem nada a ver com como governar. E é uma mudança, me parece importante, porque o presidencialismo de coalizão foi questionado pela Lava Jato e me parece que ele tem dificuldades de ser operado, né? E por isso que, ao invés de ganhar as eleições, e a partir de ganhar eleições, tentar compor um governo a partir de quem já havia sido eleito, em grande parte, os que foram eleitos, em geral, são em oposição ao seu governo, e, portanto, isso praticamente impede que o governo possa andar, que não seja fazendo o que o presidencialismo de coalizão terminou demonstrando do ponto de vista de vários governos. Então, há, de certa maneira, a construção de uma força política mais ampla, heterogênea, fragmentada, mas em defesa da democracia. O que não significa dizer que é a base pela qual o governo se moverá. Acredito, inclusive, não é, que pela a composição do parlamento, etc., possivelmente colocará questões novas que não estavam presentes nos mandatos do presidente Lula de 2003 a 2010. Não é? Eu gosto sempre de lembrar que a situação do Juscelino Kubitschek, que venceu as eleições, teve problema de tomar posse, inclusive, houve um movimento contra a posse dele, como sabemos, mas, enfim, ele assumiu. E assumiu o governo, ele tinha um terço dos parlamentares a seu favor, não é? Dois terços eram contrários ao seu governo. Não bastasse isso, ele precisaria ainda de uma situação inimaginável, que foi o acordo que o Café Filho, Eugênio Goudin, seu ministro, fez com o Fundo Monetário Internacional, e com isso praticamente estabeleceu uma espécie de lei de tetos para o seu governo, Juscelino Kubitschek. Então, ele não tinha maioria no parlamento, ele não tinha condições de operar o seu governo diante da lei de tetos daquela época. É um pouco parecido com o que temos pela frente. Não é? O que fez o Juscelino? Ah, bom, mas eu não fui eleito para não fazer nada, eu fui eleito, na verdade, para cumprir um mandato que transforme o Brasil. Então, ele construiu um plano de governo com a sociedade. Ou seja, ele convocou o povo brasileiro em torno de metas. Ele saiu do Brasil e permaneceu quase 3 meses na Europa, acertando com os presidentes das grandes empresas para atrair um ciclo de investimento direto que foi fundamental para a industrialização brasileira, a indústria automobilística, para citar uma entre outras. Mas isso não foi assim, não, está liberado, vamos para lá. Ora, se você, Volkswagen, por hipótese, deseja ir para o Brasil, será muito bem-vindo, a gente vai abrir o mercado para um determinado momento, nós não temos indústria, será muito bem-vinda, só que a indústria de autopeça vocês não vão trazer da Alemanha, nós vamos compor com o capital nacional. E vocês também não vão importar matérias-primas, porque nós temos a Companhia Vale do Rio Doce, nós temos a Siderurgia Nacional. Isso foi o tripé, digamos, de uma construção em que o presidente convocou a sociedade em torno de um projeto de transformação. Então, eu estou aqui só lembrando para dizer, em um, que me parece que o presidencialismo de coalizão está ficando para trás, né? E, obviamente, o quadro nacional é um quadro de dificuldades, mas, por outro lado, do ponto de vista internacional, o Brasil tem possibilidades muito maiores do que teve o próprio presidente Lula 20 anos atrás. Ou seja, o Brasil hoje pode escolher com quem faz, com quem ele constrói parcerias. Né? Há 20 anos atrás só tinha os Estados Unidos, então foi muito difícil. E mesmo assim, com o sucesso da política externa que o presidente Lula conduziu junto com o embaixador Amorim, né? Um relacionamento novo na América Latina, com a África, com a Ásia, etc. Construiu algo que agora tem possibilidades muito maiores. Então, vejo
justamente muito maiores se o governo for defender os interesses mesmo do país. Se for um governo altivo e não subserviente a uma determinada corrente, não?
Não, evidente, estou falando aqui um pouco do lado do presidente Lula, não é? Mas veja que o próprio Bolsonaro, que assumiu numa posição anticomunista, né, com críticas contundentes, não apenas ele, mas também membros de sua família, a China, não é? Vai terminar o mandato como sendo o governo que mais se aproximou do ponto de vista comercial da China. Né? Então, a realidade também vai impondo situações pelas quais, mesmo um governo anticomunista de extrema-direita como o de Bolsonaro, o fez. Né? Porque o agronegócio não tem outro caminho que não seja estar aliado à China. O problema que eu vejo desta forma com que o Brasil está sendo conduzido é que, de certa maneira, nessas condições, o Brasil aprofunda uma espécie de colonialismo moderno, porque nós vamos ficar prisioneiros da China, já quase já somos, não é? Como importadores de manufatura, bens digitais e exportadores de bens primários. Isso já foi estudado há mais de 100 anos atrás e comprovado que não produz um país, não permite, na verdade, o desenvolvimento. Né? Mas o fato concreto é que o contexto internacional abre oportunidades novas e, se porventura confirmar nas urnas, não é? O presidente Lula, que vive, a meu modo de ver, não é? A sua maturidade política, tá certo? É alguém que dialogando com a história, não é? Ou seja, uma condição de um líder muito diferente de qualquer outro que tivemos no passado, talvez Getúlio possa ser comparado a ele, com uma perspectiva de fato, unir o país em torno de uma transformação, sair da polarização a qual nós estamos situados. É preciso criar questões novas, a gente falou um pouquinho antes, de frentes de possibilidades que o Brasil tem. Né? Então vejo, apesar da dificuldade, bom, as eleições vão ser definidas com lupa, tá certo? Mas acredito que o resultado nos será favorável e podemos ingressar num rumo muito diferente do qual talvez nós estávamos imaginando a princípio.
Márcio, você tem falado muito da questão das prioridades, né? Do que deveria ser, tá no foco do governo, e você às vezes questiona uma ênfase talvez exagerada na questão da desigualdade. Você coloca outros pontos, especialmente a questão nacional e desenvolvimento. A contradição nisso, o que você aponta como essencial para um novo governo?
Não, de fato, eu entendo que o tema central do Brasil não é a desigualdade, mas sim o subdesenvolvimento. É possível, e nós temos experiências em outros países, que em sendo subdesenvolvido tem uma baixa desigualdade. Cuba, por exemplo, é um exemplo inegável, mas pelas condições sobre as quais está submetida há muito tempo, não é, do controle que os Estados Unidos exercem ao comércio, etc., Cuba tem uma enorme dificuldade de se desenvolver, embora tenha enfrentado, como poucos países no mundo, a desigualdade de gênero, a desigualdade de renda, não é? É um sucesso nesse sentido. Então, eu estou querendo chamar atenção para o fato que, me opondo, digamos assim, a uma tese que foi levantada ainda durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, em que ele afirmou que o Brasil não era mais um país desenvolvido, mas era um país desigual, né? Ou seja, o foco da ação não é mais o desenvolvimento, o foco da ação é enfrentar a desigualdade. Mas o fato concreto é que o Brasil, não é, nesses últimos 40 anos, eu sei que tem diferenças de governo, estou fazendo aqui uma reflexão de época, não é? Então não estou me aprisionando, eu sei que tem diferenças em períodos dos últimos 40 anos, mas nos últimos 40 anos o Brasil perdeu posição relativa no mundo. O Brasil respondia por 3,2% do PIB, hoje representa 1,6% do PIB. Nós tínhamos a sexta maior indústria do mundo, hoje temos a 16ª indústria do mundo. Enfim, nós temos perdido posição relativa no mundo. Então, olharmos a desigualdade como foco central e sem considerar que nós temos um problema crescente de subdesenvolvimento e dependência tecnológica externa, não é? Me parece colocar, na verdade, elementos que permitem, digamos assim, a redução da pobreza, mas não nos oferece uma saída consistente, né? Podemos estar olhando no próprio governo Bolsonaro, que foi, na verdade, o que ampliou em muitos benefícios a camada mais pobre, por objetivos eleitorais, nem vou entrar no mérito, não é? Mas isso é, na verdade, manter a sociedade numa espécie de emergência, não é? Ou seja, ela está ali bem tratada durante um momento, quando se tirar da tomada, volta à situação pretérita. Então, a ênfase para mim é justamente a questão do desenvolvimento, é enfrentarmos o subdesenvolvimento, que parece que é o problema mais grave que nós temos hoje, né? Um país que tem problema sério de acesso à tecnologia, dado o distanciamento que nós estávamos, e ao mesmo tempo a questão, digamos, da nossa dificuldade de gerarmos uma economia que não seja mais e tão somente extrativista do ponto de vista financeiro, dos recursos naturais, não é? Da forma com que nós temos hoje avançado na era digital, uma forma que nos coloca distante de qualquer grande empresa brasileira. Hoje dependemos tudo do exterior, dos Estados Unidos, etc., e aí a questão da soberania fica num segundo plano, uma vez que as universidades, enfim, praticamente todas as nossas instituições hoje dependem da internet, que é gerida fora do Brasil. Isso me parece dramático para um país que quer ser soberano.
E qual é o papel do Estado nisso? O Estado pode, deve ser indutor de um processo de desenvolvimento, de um processo de reindustrialização, ou, como defendem, hoje se muitos defendem, o Estado tem que ser mínimo, deixando que o mercado regule a sociedade e tome as decisões sobre o futuro do país ou de cada uma das nações?
Me parece que essa é uma questão até ultrapassada. Ou seja, nós estamos falando agora de uma era digital. Então, nós precisamos de um Estado digital. Certo? E isso significa, na verdade, uma transformação profunda na forma com que o Estado é financiado no Brasil, por exemplo. Nós temos um Estado que se financia de uma forma muito arcaica, não é? É uma quantidade exorbitante de tributos, de formas de cobrança, de fiscalização, de monitoramento, que é praticamente hoje desprezível, tendo em vista que o modus operandi da sociedade, da economia, é cada vez mais digital. Então, é possível monitorar empresas, tributá-las, empresas ou indivíduos, etc., não é? De uma forma digital. Veja que a inovação que ocorreu, inclusive, no governo Bolsonaro, que ele fez um cadastramento gigantesco no Brasil através da internet, né? E retirou todo um procedimento que havia anteriormente, feito de forma manual, tá certo? Com um enorme custo meio para o setor público. E nós sabemos no Brasil que um dos problemas do Estado brasileiro é a forte presença de gastos e de recursos nas atividades meio e pouco em atividades finalísticas, não é? Nós temos, por exemplo, avanços, obviamente que eu estou aqui apenas levantando, isso é passível de controvérsias, de críticas, e há problemas pelo tempo, apenas para explorar. Nós mesmos temos feito estudos que apontam justamente as grandes possibilidades que a telemedicina, por exemplo, oferece, do ponto de vista do acompanhamento da saúde pública. Isso, dependendo da forma que se faça, claro, não é? Há, então, um mundo novo, fronteiras novas que permitiriam um Estado de novo tipo. Não é? Porque o Estado que nós temos hoje, lamentavelmente, é um Estado distante, desconectado desta realidade. Não é? Você pega, inclusive, a forma de acompanhar a realidade. Nós estamos fazendo pesquisas, aí falando, mas defendendo, evidentemente, o IBGE, mas nós estamos fazendo pesquisa como se fazia no passado, quer dizer, os operadores do mercado financeiro trabalham com outras variáveis, enfim, há uma transformação gigantesca pela qual o Estado brasileiro deveria sofrer um processo de transformação enorme, né? Enorme. E isso significa, na realidade, um Estado que tivesse a capacidade de olhar para as questões cruciais do país, né? Então, de certa maneira, nós temos que saber como é que o Estado brasileiro opera em relação ao que está acontecendo no mundo. Nós vamos ficar hoje prisioneiros, digamos assim, daquilo que é praticamente uma espécie de museu de grandes novidades, que é a Europa, tá certo? Que é a base, a origem do neoliberalismo, que foi talvez uma razão a explicar os problemas da Europa, mas nada tem a ver conosco, por exemplo. Ou nós vamos continuar nos aproximando em algo que parece um hospício, que é hoje os Estados Unidos, ou nós vamos olhar para outras possibilidades que vêm da Ásia. Né? Então, isso é uma decisão que o Estado brasileiro, que a diplomacia brasileira, nós vamos ter uma diplomacia que olhe os biomas do mundo. Como é que nós vamos fazer aqui experiências com países que não têm florestas tropicais, que não têm o Pampa? Enfim, há um campo novo de possibilidades que me parece que, inclusive, é algo que eu tenho procurado defender, ou seja, nós estamos vivendo uma mudança de época, que talvez seja tenha em paralelo o que aconteceu no Brasil na Revolução de 30, não é? Quando o Brasil deixou de ser agrário e construiu uma nova sociedade urbana industrial, ou talvez o que aconteceu na década de 1880, não é? Quando se abandonou o trabalho escravo, construiu uma outra sociedade de mercado, etc. Isso está em jogo no Brasil. É uma disputa, né, que depende da correlação de forças, mas essa correlação de forças pressupõe disputar o futuro. E a impressão que eu tenho é que a gente está muito preocupado em uma espécie de restaurar o passado, quando o passado pouco nos diz em relação aos desafios e às possibilidades que o Brasil, entre outros países, possui atualmente.
Legal, Márcio. A gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia. Agradecer também a participação dessa assembleia que se formou aqui para ouvir as suas reflexões sobre a situação econômica do país, os caminhos possíveis, né, para o nosso Brasil. E convidar todo mundo nesse momento de agradecimento para a gente mandar também em conjunto aqui um grande muito obrigado para os profissionais da área de saúde, as mulheres e os homens que atuam na linha de frente do combate à Covid, muitas vezes colocam suas vidas em risco, e muitos perderam a vida nisso, e ainda sofrem todo tipo de ataque que faz o governo Bolsonaro à área de saúde, à vida dos brasileiros. Por isso aí vai um super muito obrigado a elas e a eles. Lembro também que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. Busque por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes do boa noite, do tchauzinho, a gente volta a palavra para o Márcio, para que, dessa vez, sem perguntas, ele mande sua mensagem, faça sua fala para o povo que está aqui com a gente agora e que seguirá conosco pela internet afora. Márcio, muito obrigado, a palavra é sua.
Bom, eu que agradeço esse espaço nobre de diálogo. É óbvio que a nossa fala aqui é uma fala em torno de ideias, né? As ideias, infelizmente, não mudam a realidade, quem muda a realidade é a ação concreta, individual, coletiva. E esse é um momento da encruzilhada histórica do Brasil que exige um posicionamento de cada um, de cada uma, em torno de como nós vamos escrever a história, como será lida a história daqueles que vierem por nós. Embora as ideias não mudem a realidade, elas talvez contribuam para mudar a forma da gente ver a realidade e daí transformá-la mais rapidamente. Obrigado, boa noite.
Legal, muito obrigada, Márcio.
Muito obrigado. Boa noite, Márcio. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau.